Estamos numa série de mensagens que começamos domingo passado e estamos estudando a carta de Paulo para a igreja de Corinto. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No final do culto passado, várias pessoas vieram me inquirir, né, reclamando de que eu chamei as pessoas que moram em Corinto de corintianos. Então, eu me solidarizei com essas pessoas, né? Eu sei que é ruim, né, ficar chamando corintiano, essa cidade era ruim e tal. Então vou parar de fazer isso, vou chamar com o nome correto. Quem nasce em Corinto é Coríntios. Então não vou mais falar dos corintianos, tá bom? Então fique tranquilo, fique em paz. Os corintianos são bem piores do que eles, mas tudo bem. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Estão comigo em 1 Coríntios? Semana passada você percebeu que os 9 primeiros versículos é a essência da carta. Aqui Paulo se apresenta, ele mostra quem é o dono da igreja, ele revela a importância do chamado à comunhão. A marca da igreja é a comunhão, é o contraponto com o mundo. Versículo 9, encerrando a mensagem de domingo passado, é o start para o nosso tema de hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que diz a palavra de Deus. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse chamado à comunhão é o start para o tema de hoje. Hoje nós vamos falar do versículo 10 ao versículo 17 sobre um alerta de divisões. Paulo agora vai orientar esses irmãos lá de Corinto a respeito do perigo que aquela igreja estava vivenciando na pele, que era a divisão, o fator faccioso, algo ali terrível. Porque, percebeu? A comunhão é o chamado da igreja, e aquela igreja estava vivendo o oposto disso. Então há um alerta nessas próximas palavras de Paulo, para que aquela igreja encontrasse o caminho da comunhão. E é claro que isso vai chegar para nós e para todas as igrejas contemporâneas, porque eu de verdade acredito que nós temos esse grande problema e lutaremos para toda a vida, a história da igreja aqui, contra essa questão da divisão. Por isso o texto bíblico nos convidará a pensar sobre isso. Estão comigo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, rogo-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que há discórdias entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo; o outro: eu sou de Apolo; outro: eu sou de Cefas; outro ainda: eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vocês, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Tem uma frase que a primeira vez que ela foi dita, acredita-se que foi pelo imperador romano Marco Aurélio. E essa frase, ela é célebre no esquema de guerra. A frase é: dividir para conquistar. Depois eu fui dar uma pesquisada sobre a sequência da história do pensamento E eu percebi que Maquiavel também usa essa frase. Maquiavel, ele analisa a sociedade. Maquiavel, da onde vem o termo maquiavélico, né? Ele analisa a sociedade como uma disputa. Para ele, a sociedade está dividida entre aqueles que oprimem, aqueles que detêm a autoridade ou o poder da opressão, e aqueles que são oprimidos. Então, há uma divisão na sociedade. Ele diz que a sociedade, ela é dividida em todo tempo assim. E ele, com a sua análise maquiavélica, ele quer dizer para o príncipe como se manter no poder, como ele conquistar outras terras, como ele, nessa disputa pelo poder, ele se manter no cargo como um poderoso, como um senhor e tudo mais. Então, desde Marco Aurélio até Maquiavel, dos tempos modernos, essa ideia de dividir para conquistar. E o que significa isso? Significa que quando você consegue diminuir o poderio da unidade do adversário, promovendo algum tipo de divisão entre eles, divisão em algum setor, divisão por alguma questão de você fazer uma armadilha, se você divide o seu oponente, é mais fácil de vencê-lo. Olha que sabedoria de guerra interessante. Se você consegue, de alguma forma, tornar instável aquela unidade adversária, você pode conquistar, independente do tamanho, da força, independente da história, independente de qualquer coisa que seja. Ele pode ser muito mais poderoso do que você. Mas, se você seguir esse princípio da divisão, se você dividir, não existe exército poderoso o suficiente. Se você dividir, não existe guerreiros bons o suficientes. Se você dividir, não existe problema gigantesco. E nós sabemos, pela história da Escritura, que o que o pecado causou foi a divisão. Toda a história do pecado é uma história da divisão. Aquilo que era no Éden, na criação original, harmônico, unido, vinculado pelo amor, a proposta do opositor, que trouxe junto dele um antirreino, o reino das trevas, é uma proposta de divisão, é uma proposta de pensar por si, desejar o exclusivo, querer para si. Essa é a proposta diabólica desde o Éden. Quando o pecado entra no mundo, há divisão como maldição imposta. A divisão de homem e mulher, a divisão de humanidade e criação, a divisão entre ser humano e Deus, a divisão do próprio ser humano consigo mesmo, porque agora internamente ele deseja coisas que ele não desejava, ele pensa coisas que ele não gostaria de pensar. Ele toma decisões que ele não gostaria de tomar. Até dentro de nós estamos divididos. O pecado é a divisão. Por isso, desde o início, o contraponto que Deus propõe é a unidade. É a estabilidade pela proximidade. E é isso que Paulo quer trabalhar com essa igreja. Porque ele sabe que a igreja, lá em Corinto, é o único lugar naquela cidade terrível, egoísta, maliciosa, em que o ser humano poderia reencontrar a paz com Deus e a paz entre os irmãos, entre a comunidade, entre as pessoas. A igreja seria o único lugar deste mundo, naquela cidade, em que haveria um contraponto do status estabelecidos. Por isso Paulo leva com muita seriedade este alerta para os irmãos que estavam ali sendo assediados por uma tentativa de divisão deles mesmos. Por isso a proposta de Paulo é que eles sejam inteiramente unidos. É isso que aparece nesse primeiro versículo, Paulo dizendo sobre essa questão. Ele fala assim: eu gostaria que vocês sejam inteiramente unidos. Olha comigo algumas questões sobre essa proposta de Paulo. O apóstolo faz um apelo em nome de Jesus para que os irmãos de Corinto se esforcem em contrapor o mundo e as suas práticas sociais em torno do chamado que receberam. A proposta para que sejam inteiramente unidos tem a conotação de um retorno ao ideal. A mesma palavra que é usada aqui por Paulo é também usada em Mateus para consertar redes de pesca. Naturalmente, o ser humano preza pela divisão e o interesse pessoal, sendo assim um opositor constante do Evangelho. Versículo 10 diz assim: eu rogo a vocês, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Percebe o poder? Não é um chamado de atenção simples. Eu quero pedir, suplicar a vocês, estejam atentos, o que eu peço é em nome de Jesus, porque foi Jesus que trouxe essa questão da unidade, foi Jesus que estabeleceu a igreja como um contraponto do mundo, que entreis em acordo, ou seja, estejam inteiramente unidos. Queridos, é legal de perceber isso. Por quê? Porque lembra do raio-x de Corinto? Nós falamos que todos os aspectos social de Corinto eram aspectos que refletiam o egoísmo. A pessoa que ia a um templo, por exemplo, ia até o templo oferecer um sacrifício por meio de uma sacerdotisa, ele queria alguma coisa. Então ele estava precisando ou de trabalho, ou ele estava precisando ter um filho, ou ele precisava de ter colheita, qualquer coisa. Ele ia lá e prestava um culto por meio da sacerdotisa para satisfazer o seu próprio desejo. As relações comerciais eram assim. O comércio era estabelecido em quanto mais eu ganhar, melhor. Não interessa se o outro está sendo tapeado ou enganado. O importante é que eu lucre com essa relação comercial. As relações interpessoais eram assim. As relações da igreja começaram a ser assim. Porque os pensamentos para a satisfação própria, independente dos outros, ganhava forma dentro da igreja. Por isso que Paulo está dizendo assim: irmãos, eu gostaria que vocês pensassem de uma forma oposta a esse mundo. Que vocês trouxessem a este mundo uma nova forma de vivenciar a vida. E é legal porque ele usa essa palavra aqui, inteiramente unidos, é a mesma palavra que Jesus usa para falar de uma reconstrução da rede de pesca. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 21, ali fala de um conserto da rede para pescar. E é a mesma palavra, por quê? Porque Paulo está dizendo assim: nós precisamos reconstruir a nossa rede. Nós que somos pescadores de homens, como disse o apóstolo Pedro, nós somos chamados por Deus como uma rede para oferecer a esse mundo um abrigo, uma proteção, para pescar essas pessoas que estão sofrendo, divididas, egoístas, morrendo no seu próprio sonho, na busca desenfreada da felicidade. Nós temos essa rede para pescar as pessoas, mas essa rede está cortada. Nós precisamos reconstruir essa rede. Precisamos fazer de novo para que a gente possa pescar as pessoas. Por isso, Paulo começa de uma forma por favor, em nome de Jesus Cristo, percebam que vocês são o contraponto do mundo. Irmãos, isso aqui é muito importante para a gente perceber. Não mudou muito a realidade do mundo. Por mais que a gente tenha avanços tecnológicos, por mais que os ídolos tenham mudado, não existem mais templos onde existem sacerdotisas que se prostituem para oferecer abertamente, não existe esse tipo de coisa. Mas o ser humano é o mesmo. Os desejos são os mesmos, os sonhos são os mesmos, a realidade do ser humano é a mesma. A tecnologia pode ter mudado, pode ter desenvolvida. O brinquedo do ser humano mudou. Talvez ficou mais colorido e faça barulho, mas o desejo do coração desde o Éden ainda é egoísta, divisão, podridão. Por isso que Paulo está dizendo assim: irmãos, vocês são a última esperança do mundo, vocês são a igreja, vocês não podem ser como o mundo. Isso chega para nós. Irmãos, a Moriá é um refúgio em Americana, deve ser um refúgio em Americana. E aí, para completar essa ideia, eu trouxe uma frase de um teólogo que eu gosto muito, que é o Ratzinger. Olha só o que ele disse: num mundo dividido, cabe à igreja ser o sinal e o meio da unidade. Olha que forte isso. A igreja é o sinal, é a luz, é o acenar. Do quê? É o meio da unidade. É por meio da igreja que pode haver reconciliação, não só do ser humano com Deus, mas a reconciliação do ser humano um com o outro. Porque mudará a forma com que a gente olha as pessoas. Não mais com malícia, não mais como um objeto, não mais como alguém que eu tenho interesse para um objetivo maior. A igreja é um meio da reconciliação das relações novas. É o sinal e o meio da unidade. Nós mostramos para o mundo o que é ser unido, o que é ter um olhar reconfigurado, o que é de fato cuidar um do outro, o que é amar de verdade. É o sinal de Deus para esse mundo. Esse é o papel da igreja. Superando o quê? A divisão das nações, das raças, das classes sociais. Superando aquilo que Maquiavel disse que existia. A divisão daquele que é o opressor e o oprimido. Daquilo que Marx propôs como análise da sociedade. As divisões, as guerras das classes. Aquilo que vários outros sociólogos analisam, que é uma sociedade dividida. A igreja é o contato, é o ponto para revelar para as pessoas que as nações devem ser unidas em torno de Cristo. Que não existe raça diferente, somos humanos. Amamos de verdade, independente da sua etnia. Não existe importância nessa divisão. Porque somos um sinal e um meio para que esse mundo conheça a verdadeira unidade. O que é de fato amar, cuidar, estar um do lado do outro. No entanto, sabemos que ela fracassa constantemente nessa tarefa. É o caso de Corinto. Desde o início da igreja, a igreja fracassa nessa tarefa. Mas não só em Corinto. Na antiguidade, teve dificuldade em ser igreja de bárbaros e romanos. Dificuldade de colocar no mesmo grupo bárbaros e romanos. Hoje, ela não consegue unir ricos e pobres de tal maneira que a abundância de um se transforme em meio de saciar a fome dos outros. Eu estava conversando com uma amiga minha chamada Ana Paula. Ela trabalha nos Estados Unidos, numa igreja, há 6 anos. Ela é assistente social dessa igreja. Ela disse que uma vez ela foi visitar uma igreja e, ao chegar na igreja, ela sentou lá para participar do culto, era um domingo, e ficou esperando o culto começar. Chegou um diácono da igreja, ou um oficial, sei lá o que era, ficou do lado dela e falou assim: oi, tudo bem? O culto para os latinos é na quinta-feira. E ficou parado. Ela olhou e falou: ah, tá bom, obrigado. Ficou ali. Ele bateu nela de novo e falou: querida, o culto para latinos é na quinta-feira. Ela olhou: ah, entendi. Ela levantou e foi embora e nunca mais voltou. Ah, não existe mais isso. Irmão, existe. Ah, isso é coisa de país comunista. Nós estamos falando dos Estados Unidos. Do sul dos Estados Unidos. Os que gritam que são protestantes. É isso que acontece no sul dos Estados Unidos, com uma moça, cara de brasileira, latina, mas o culto dela não era domingo junto com os outros. O culto dela era na quinta-feira. Isso é muito forte. O lugar que deveria ser o sinal e o meio da unidade é exatamente como o mundo. Aqui não é o seu lugar, porque você não se veste da forma adequada. Aqui não é o seu lugar, porque as marcas que você traz no corpo não são bonitas como deveriam ser. Aqui não é o seu lugar, porque as suas histórias não são tão adequadas como as nossas. Aqui o seu lugar não é aqui, porque você e tal. E a gente é cheio de inventar coisas que separam. Irmãos, o que eu queria que você percebesse nessa noite é que o natural do nosso coração é a divisão. O natural do nosso coração é inventar coisas para separar, é inventar coisas para dividir. É natural. Se você deixar rolar, vai acontecer isso. E às vezes nós até achamos desculpas bíblicas para fazer isso. Ah, é melhor ela vir na quinta-feira, porque aí ela se adequa melhor. É a fala para ela melhor. Olha, é melhor você vir desse jeito, porque... Ah, percebe? E é verdade, irmãos. Se a gente deixar rolar, a gente vai querer sempre a divisão. Porque o que eu penso é o correto. Porque o jeito que eu faço é o melhor. Porque as minhas histórias são as melhores. Eu sei a verdade. Eu sou o cristão verdadeiro. Irmãos, isso é natural. Graças a Deus, pelo poder do Espírito, o natural que dominou o coração do ser humano caído é revertido em sobrenatural. Graças ao poder do Espírito, não precisamos mais viver na naturalidade da humanidade caída. Nós podemos vivenciar a realidade do ser humano do alto, que preza pelo acolhimento, que preza pela unidade, que preza por caminharmos juntos como igreja, independente de qualquer coisa que aparentemente nos faça diferente. E é claro que a diferença ela é boa. Quando Paulo está propondo esse pensar da mesma maneira, julgar da mesma maneira, não haja divisão entre vós, Paulo não está querendo anular as diferenças. Ele está querendo que a gente preste atenção no propósito que nos une. Olha só, nossas diferenças, que são boas, são secundárias em termos do nosso propósito. Certo? Aquilo que nos une é maior do que qualquer coisa que nos separa. Por isso, Paulo aponta a fala, a disposição mental e o parecer como um vínculo da unidade. O que eu falo, o que eu penso e como eu julgo é o símbolo da unidade. Isto é possível a partir do Espírito Santo, que coloca a comunidade como lugar de sua atuação no mundo. Por isso, não somos um agrupamento de pessoas, mas o dom de Deus para o perdão, a conversão e a comunhão. Queridos, isso aqui é fabuloso do apóstolo Paulo. Ele está dizendo para pensar, julgar, observar uma disposição de unidade. O que ele está querendo que a gente pense aqui? Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é estar aos pés de Cristo e testemunhar a reconciliação com Deus. Esse é o propósito, isso nos une. Essa é a marca que nós estamos diante de Deus por causa disso. Estamos com Cristo, aos pés de Jesus Cristo, e queremos mostrar a este mundo que também todo este mundo pode se reconciliar com Deus. Porque no momento em que o mundo se reconcilia com Deus, ele não mais se divide, ele não mais mata, ele não mais guerreia, ele não mais inveja, ele não mais destrói, mas agora ele se aproxima. O nosso propósito é superior aos nossos sonhos imediatos. A gente briga, queridos, muitas vezes por coisas assim bobas. Às vezes a gente briga na nossa casa com os nossos filhos ou com as nossas esposas por sonhos. Ah, eu queria trabalhar em tal lugar, viajar para tal lugar, eu queria que a casa fosse de tal forma, ah, eu queria comprar isso, comprar aquilo, ai, meu sonho é ter não sei o quê. E isso causa uma desavença, uma discórdia, porque dentro da família se perdeu o propósito maior, que é homem e mulher testemunhar de Jesus Cristo, viver uma vida aos pés da cruz. Esse é o propósito do casamento. Deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa e tornar-se uma só carne, tem um objetivo. Lá em Gênesis fala disso. Deus abençoa o relacionamento para que eles dominem sobre a criação, para que eles cuidem, cultivem, encham a terra com a glória de Deus, encham a terra com o amor de Deus. Muitos casamentos estão em pé de guerra, porque se dá muito valor a sonhos, a busca da felicidade, julga o sucesso a partir de coisas do mundo. A gente fica fazendo comparação o tempo todo. Irmãos, a gente não está numa corrida. Não tem quem está na frente e quem está atrás. Não tem. Pare de olhar e se comparar. Ah, aquela família, está todo mundo empregado, já tem casa, viaja uma vez por ano, a gente não sei o quê. Ah, aqui está desempregado, a gente não tem nenhum carro. Para! Não é uma competição. Não tem linha de chegada num sentido de conquistar. Não tem. Ah, eu tenho 30 anos e ainda não consegui não sei o que lá. Ah, eu estou perdido na vida. Para de se comparar. A gente olha muito no aspecto competitivo, e é isso que uma sociedade capitalista e consumista quer, que a gente se compare e que a gente brigue o tempo todo, a gente dispute, gera uma necessidade de consumo, e a gente é absorvido por isso e se entristece. Tem uma vida mal resolvida com a filha, com o filho, com o marido, com a esposa, porque está olhando para os outros. Não tem plano nesse sentido para nós, irmãos. O objetivo de Jesus Cristo é que você, dentro da sua casa, tenha um encontro real com Ele, seja abençoado por Ele, experimente a unidade familiar e testemunhe para esse mundo que, independente de onde a gente mora, o que a gente tem, a gente é feliz porque Jesus está aqui. É isso. Percebe, irmãos? Sabe o que é sucesso? Sucesso é você olhar o objetivo, o propósito que Deus tem para você, olhar e planejar cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Isso é sucesso. E não se esqueça, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Estar perto dEle. E perto de pessoas. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais perto você estar das pessoas. Este é o propósito. Porque é isso que vai para a eternidade. Caixão não tem gaveta. Tudo vai ficar. Os bancos vão ficar. Parede vai ficar. Tata Show vai ficar. Seu carro vai ficar. Sua empresa vai ficar. Tudo vai ficar. E o que é que vai para a eternidade? Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Esse é o objetivo da nossa vida. Quer ter sucesso? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão alinhadas, acrescentadas. A gente olha a vida diferente a partir disso. Ah, pastor, perdi o emprego. É difícil? Claro que é. Mas o meu propósito é maior do que o próprio emprego. Quem é o provedor é Deus. Vamos seguir a vida. Pastor, perdi alguém que eu amo muito. Quem aqui nunca perdeu alguém que ama muito? É difícil, é duro, é. Nós nos amparamos uns nos outros e seguimos. Porque é tão perto o que nos separa. O tempo em que vivemos nessa vida é tão pouco. Logo ali nos encontraremos novamente. Segue o propósito. O propósito nos une, o propósito nos atrai, o mundo nos divide. E sabe o que é importante perceber? A estratégia do mundo é que a igreja se divida Porque quando uma igreja se divide, o mundo conquista. Jesus falou isso. Quando ele expulsa um demônio, ele fala, você recebe a acusação, né? Você está expulsando em nome do Beuzebu. Aí ele fala assim, você acha que um reino dividido não permanece? Não permanece. Por isso, irmãos, nós precisamos encontrar a unidade, lutar contra o desejo do nosso coração. E não esqueça disso, não ache que você não tem isso, porque a gente tem. A gente tem isso. E brasileiro é uma sociedade esquisita. Sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade em torcer pelo outro. A gente tem dificuldade nisso. Nós somos brasileiros e a gente parece que a gente gosta da catástrofe, da desgraça. A gente gosta quando dá errado para o outro. Por isso que você vai sempre alguém falar para você assim, olha, não conta para ninguém o que você está planejando, o que você está fazendo, deixa acontecer, depois você fala. Não é ou não é? Ah, se você contar, vai dar errado. Porque a gente sabe que as pessoas torcem contra. Irmãos, nós torcemos contra. Para de ser vítima. Porque enquanto você se colocar como vítima, você não vai perceber a trava que está no seu olho. Eu não vou perceber a trava que está no meu olho. Eu sempre vou achar que é o outro que torce contra. O chamado do Espírito é para que a gente perceba que nós somos diferentes. Não por força própria, mas porque nós recebemos o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que nos dá o poder de reconfigurar o nosso desejo, de reconfigurar o jeito nosso brasileiro estranho de ser, e de poder se alegrar e torcer verdadeiramente pelo outro. É só o Espírito. Por isso que termina esse slide com essa frase aqui. Nós não somos um agrupamento de pessoas. Não somos isso. Nós não somos um grupo de pessoas aqui reunidos para ouvir o pastor falar ou para cantarmos juntos. Não é um grupo de pessoas. Nós somos o povo de Deus, selado pelo próprio Deus, do Espírito que mora em nós, e nós somos unidos por este Espírito, e essa unidade que nós temos no Espírito nos faz o lugar para revelar a este mundo que ainda há esperança de amor, de paz, de justiça. Essa é a ideia para a igreja em Corinto, essa é a ideia para a igreja Moriá. Nós somos mais do que um grupo reunido, nós somos a família de Deus. Todos somos dotados do Espírito e nós temos parte um com o outro. É isso que nos faz, é isso que nos dá um propósito. E aí essas três palavras eu acredito serem muito importantes e coniventes com aquilo que Paulo está propondo aqui. Pensar a mesma coisa, julgar da mesma forma, tem a ver com isso aqui, ó. Perdão, conversão e comunhão. Como que nós fizemos parte desse povo aqui? Por algum mérito? Alguém conquistou o direito de estar aqui? Não é por mérito. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós entramos no reino de Deus. Nosso acesso ao reino de Deus foi pelo arrependimento. Negamos a nossa capacidade de agradar a Deus e reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos diante de Deus, falamos assim, Senhor, nós somos pecadores, eu sou pecador mesmo, eu erro, eu não tenho condição nenhuma de agradar ao Senhor, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, eu me arrependo das minhas escolhas erradas. A partir do ato do arrependimento, que é o Espírito que nos convence do pecado, nós somos perdoados por Deus. Olha que magnífico isso, irmãos. Quando o Espírito de Deus abre a nossa mente, o nosso coração, quando o Espírito de Deus traz a graça de Deus, quando o Espírito de Deus perdoa, e aí eu faço parte do reino, Deus me aceita, porque eu me torno justo diante de Deus, não porque eu fiz alguma coisa, mas por causa de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo e a sua decisão de morrer na cruz por nós nos fez aceitáveis a Deus. Isso é perdão. Deus nos perdoa porque alguém pagou a dívida. Deus nos perdoa porque a justiça foi feita. Deus nos faz membros da sua família, pela graça e pelo perdão. Por isso nós somos um povo do perdão. Povo do perdão. Quando nós entendemos a dimensão do perdão que Deus ofereceu, nós precisamos estender o perdão ao próximo. Nós precisamos perdoar e pedir perdão, porque é isso que nos sela. Nós precisamos nos arrepender constantemente. Arrependimento é a marca do reino. E nós precisamos nos perdoar continuamente. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente está num lugar assim, de especial, e quando eu peco, aí eu caio desse lugar especial, aí eu peço perdão e volto para o lugar especial. Irmãos, nós não estamos em lugar especial, nós estamos em construção, nós somos santos e fomos chamados para sermos santificados. Foi o próprio Paulo que falou isso no versículo 2. Sabe o que isso quer dizer? Que nós devemos viver constantemente em arrependimento. Arrepender constantemente, pela nossa mente, pelo nosso coração, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, pela nossa individualidade, pelo nosso egoísmo, pela nossa malícia, pela nossa braveza. O arrependimento é uma marca constante na nossa vida. Arrepender todos os dias, porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias. E nós nos beneficiamos dessa misericórdia por meio do arrependimento. Arrepender e se beneficiar. Essa é uma prática constante da nossa vida, o arrependimento. E a outra prática constante é o clamor pelo perdão dos nossos pecados. Por isso nós confessamos os nossos pecados a Deus. E como o apóstolo, o meu irmão de Jesus, o Tiago, fala na sua carta, nós precisamos confessar os pecados uns aos outros. Isso quer nos ensinar que o perdão e o confessar é uma marca nossa. Porque às vezes a gente idealiza muito nós mesmos e às vezes as pessoas que estão do nosso lado. A gente espera muito dos outros. Ah, eu não esperava que o Davi fizesse isso. Eu não esperava que ele agisse dessa forma. Eu não esperava que tal coisa. Irmãos, a gente tem que entender que de nós mesmos a gente realmente não espera nada. Nós precisamos nos arrepender constantemente. Então, quando a gente realmente diminui as expectativas que nós temos de nós mesmos em torno da questão da santidade, né? Às vezes a gente idealiza, ah, como eu sou pecador e nunca vou ser santo. Se você já começou a ter essa noção de que não tem realmente como ser santo, é uma questão de arrependimento constante, e aí o processo de santificação acontece naturalmente, porque é o Senhor quem faz acontecer e não você. Esse arrependimento gera o poder de Deus em nós para uma reconfiguração conforme a imagem de Jesus Cristo em nós. Nós nos arrependemos. A partir disso, eu começo a olhar para o outro também com uma expectativa menor, porque eu sei que ele pode falhar, eu sei que ele pode errar. E aí a gente tem essa dinâmica do confessar uns aos outros, de pedir perdão, de aceitar perdão, de falar, irmão, eu acho que você está errado. E ouvir também, eu acho que você está errado, e perdoar, porque isso promove a unidade. Entender o que é o perdão, converter o nosso coração e a nossa mente, tirar os ideais do mundo e colocar os ideais do reino. A conversão é algo diário. Eu converto o meu coração das coisas desse mundo para as coisas do reino, todos os dias, e aí eu tenho comunhão. O povo de Deus nasce do arrependimento e da comunhão, e da conversão e da comunhão. O povo de Deus brota daí. Irmãos, traz isso para nós como igreja. Se a gente tiver essa, diminuir as expectativas nossas e dos outros, se a gente entender que é a dinâmica do Senhor em nós, a gente começa a olhar as pessoas diferente. Às vezes você chega na igreja, Aí você olha alguém, a pessoa te trata mal naquele dia, dá uma resposta atravessada. Normalmente o que a gente pensa? Poxa, o que será que eu fiz? Que cara grosso. Ah, não vou nem olhar para ele mais. Que absurdo. Irmãos, eu queria que você olhasse de uma forma diferente quando acontecer isso. Será que ele não brigou com a esposa? Será que o filho dele não está doente? Será que ele não tomou uma paulada no trabalho? Será que não teve um prejuízo essa semana? Talvez ele respondeu daquela maneira, não porque ele tem algo contra você, porque ele não gosta de você, mas talvez porque ele está sofrendo alguma coisa que você não sabe. Por isso que a resposta branda desvia o furor. Em vez de se vitimizar quando alguém responder atravessado para você na igreja, se solidarize, porque a resposta branda desvia o furor. Se ele foi grosso, dá um abraço nele. Desmonta a pessoa, irmãos. Ah, não me cumprimentou. Vai lá e dá um abraço na pessoa. Ah, não olhou para mim. Vai lá, você, e dá um abraço. Porque às vezes você não sabe como foi a semana dele. Talvez esse abraço é o abraço de Cristo, do perdão, da reconciliação, da esperança. Um abraço renovador que só acontece na igreja. Porque resposta atravessada no mundo é respondida com um soco. Uma das coisas que meu pai sempre me ensinou desde pequeno: apanhou na rua, apanha em casa. Então não traga para cá, resolva lá fora. É o mundo assim. Quando eu resposta atravessada, eu dou na lata. Não me cumprimentou, também não cumprimento. Falou que meu filho hoje está feio, o filho dele é pior que o meu. Resposta do mundo. Mas a proposta paulina, que vem baseada em Jesus Cristo, é o oposto. Quando você começar a olhar para o outro como alguém que pode estar sofrendo e por isso agindo desta maneira, você pode ser canal de bênção, de restauração para alguém sem falar nada, só com um abraço. Isso é pensar a mesma coisa, julgar da mesma maneira, estar unidos. Por quê? Porque o propósito é maior. E o propósito é estar aos pés de Cristo, unido com os irmãos, testemunhando dessa unidade. Esse é o propósito. Percebe, irmãos? Quando nós agirmos diferentes do mundo aqui dentro, nós estamos alertas contra a divisão. Quando nós agirmos diferente do que a gente vê lá no trabalho, vê na TV, quando a gente agir diferente do nosso próprio desejo, porque o meu desejo era responder o mal com o mal. Quando eu ajo contra o meu próprio desejo, aí eu sou alguém não mais natural, mas alguém sobrenatural, porque o poder do Espírito, que é o amor, o dom do Espírito, que é o amor, sobrepôs o Davi, sobrepôs o meu desejo natural, sobrepôs o que eu queria fazer, porque eu só sou verdadeiramente livre no Espírito quando eu digo não ao que eu quero fazer e faço o que o Senhor quer que eu faça, para promover a unidade. Livre de verdade não é quem faz o que quer. Livre de verdade é quem nega os seus desejos para fazer a vontade de Deus. Esse é livre. Esse encontrou o Espírito. E no Espírito há liberdade de negar a si mesmo. Olha a frase do Bonhoeffer. Esse é um outro teólogo que eu gosto muito. Sem Cristo não conheceríamos o irmão, nem poderíamos ir ter com ele. Por quê? Porque o caminho está bloqueado. Eu não consigo olhar a pessoa como irmão se eu não tenho Cristo. Eu olho a pessoa como uma oportunidade. Eu olho a pessoa como um degrau a conquistar. Eu olho a pessoa como alguém que me beneficia. Eu olho a pessoa como alguma coisa que tem para me oferecer. Mas esse caminho bloqueado de olhar as pessoas a partir do meu ego, o próprio eu, né, domina, Cristo desobstruiu. O caminho a Deus e ao irmão, Jesus resolveu isso. Já agora os crentes podem viver em paz uns com os outros, podem amar e servirem-se mutuamente, tornando-se um. Eu me relaciono com você por meio de Jesus Cristo. Eu me relaciono com Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que quando Paulo teve um encontro com Jesus, Jesus disse para ele assim: Paulo, ou Saulo, por que você me persegue? Paulo não estava perseguindo Jesus. Estava perseguindo quem? A igreja. E a igreja é quem? É Jesus em nós. Por isso, quando eu olho para você, se eu não olho na perspectiva de Jesus, eu vejo só a mim. Se eu olho para você sem Cristo e você olha para mim sem Cristo, sabe o que você vê? Um espelho. Porque não dá para olhar para a pessoa sem Jesus. Você olha um espelho porque você olha aos seus próprios interesses. Mas Jesus Cristo quebrou o espelho. Agora, por Jesus Cristo, eu consigo enxergar o outro porque Jesus está no outro. Por isso que os nossos relacionamentos devem ser intermediados por Jesus Cristo. Quando você for disciplinar o seu filho, olhe Jesus nele, para que haja graça e também haja justiça. Quando você for discutir com a sua esposa ou com o seu marido, for brigar com ele, olhe nele e olhe nela Jesus Cristo. Quando você for trabalhar, perceba Jesus Cristo nos seus irmãos de trabalho e naqueles ainda que não conseguem enxergar Jesus Cristo. Olhem para eles como alguém que estão desesperados porque não enxergam nada neste mundo além dele mesmo. Eles precisam serem libertos da cegueira do espelho. A música que diz, né? Pobre Narciso, que só vê beleza nele mesmo. Essa é a realidade do mundo. Só vê beleza nele mesmo. Precisam quebrar o espelho. E só Jesus quebra o espelho. Qual era o problema lá em Corinto, especificamente? Paulo fala de contenda entre vós. Olha só lá comigo. Cloé poderia ser uma mulher livre, acreditam-se que ela era uma escrava liberta, com uma situação de vida abastada, ela tinha posses, e que originalmente era de Éfeso. Não sabemos o certo a respeito da vida de Cloé, mas o fato é que alguém desta família, como diz Paulo ali na carta, deixou claro, esclareceu, deixou Paulo ciente de uma situação que havia entre os coríntios um espírito de facção. Diz ali, 11: pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que há discórdia, contenda entre vocês. Olha só o que o próprio Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 5. Um pouquinho para frente, depois da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 20. O 19 diz que essas são as obras da carne, obras malignas. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúme, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo. Todas essas palavras estão relacionadas com o nosso ser, com nossa carne, com a nossa inclinação moral natural dessa vida, que o Espírito reconfigura. Porque o próprio Paulo diz que o oposto disso, na própria carta aos Gálatas, que é a obra do Espírito. O que contrapõe a obra da carne é a obra do Espírito. E a obra do Espírito é o amor. E vem todas as designações ali do amor. Por isso, o que Paulo está dizendo para os irmãos em Corinto é que o problema deles era o pecado. Eles estavam tendo um espírito de divisão por causa do pecado. E o que é que dividia eles? Olha só, as divisões em torno dos líderes da caminhada cristã e as tentativas de excluir em vez de incluir. Estavam se excluindo em vez de incluir. Em torno da fé, faz o apóstolo perguntar três alertas retóricos. O que dividia eles? Está no versículo 12. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. O que dividia eles aqui talvez sejam os líderes ali. Apolo era alguém muito mais eloquente do que Paulo. Apolo tinha uma retórica, ele era um grego, tinha uma boa retórica, uma boa argumentação. Pedro era tradicional, judaico, trazia ali a sua história no judaísmo. Paulo no meio dos gentios, e aqueles que diziam que eram de Cristo, não queria essas brigas, mas tá, contrapondo as brigas, também criaram uma facção. Eles estavam em torno dos líderes, se identificavam com os líderes. Ah, eu prefiro o pastor tal do que o pastor tal. Ah, o pastor tal é muito melhor. E sabe o que aconteceu? As mídias sociais estão tornando essas disputas hoje ainda muito fortes. Ah, você viu o que fulano de tal disse? Ah, ele disse isso. Ah, mas o outro fulano disse isso. Ah, eu sou mais desse do que desse. Ah, eu prefiro esse do que aquele outro. Irmãos, cuidado com isso. As mídias sociais muitas vezes fomentam essas divisões em torno de pessoas e de teologias. O que é uma teologia? A teologia é uma visão da Bíblia de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas. E aí vira bandeira de guerra uma pessoa ou uma teologia. Vira bandeira de guerra. É exatamente isso que estava acontecendo aqui. E aí vem três perguntas muito legais. Olha as perguntas. Cristo está dividido? Cristo está dividido, irmãos? Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por você? Foi Paulo que morreu no seu lugar? Você foi batizado no meu nome? É o meu nome que te identifica? Olha que perguntas assim profundas, porque são perguntas que selam a unidade da igreja. Jesus Cristo trouxe o oposto do pecado, que é a morte e a separação. Jesus Cristo trouxe a unidade. Olha lá o que diz o apóstolo João, citando a oração de Jesus Cristo. Que todos sejam um. Jesus pedindo isso ao Pai. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Cristo não está dividido, Cristo está nos unindo. A obra de Jesus, a oração de Jesus, é para que nós nos unamos, e isso seja para o mundo o reflexo do próprio Deus. O Pai e o Filho, a unidade do Pai e do Filho, a triunidade, Pai, Filho e Espírito, um Deus, três pessoalidades, uma igreja, infinitas pessoas, que o mundo conheça quem é Deus, pela unidade nas nossas diferenças, pessoas diferentes, uma única essência, igreja. Jesus Cristo não está dividido, Jesus Cristo nos une. O outro texto de João, Paulo morreu por você? Paulo é quem foi crucificado? Olha o que o texto diz sobre a cruz. Mas eu, Jesus Cristo, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. A finalidade da cruz não é repelir as pessoas, mas atrair as pessoas. Todas as pessoas que se afastam de Jesus Cristo, quando Jesus fala que ele trouxe divisão, que tipo de divisão ele trouxe? Divisão daqueles que não querem a unidade, divisão daqueles que não querem repartir, como o jovem rico, por exemplo. Vai lá, vende tudo e vem. E ele foi embora triste, porque era proprietário de muitas posses. Ele era incapaz de superar o seu grande valor, que era a riqueza. Isso não é um ensinamento absoluto, que todo mundo tem que dar tudo o que tem para seguir Jesus Cristo. Não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando que Jesus Cristo promove a unidade, que a cruz atrai as pessoas. Quem é repelido são os egoístas. Quem não quer a cruz é aquele que não quer comunhão com ninguém. É aquele que quer viver só. É aquele que quer se isolar o tempo todo. E sabe o que é o inferno? O inferno é o lugar do isolamento e do egoísmo absoluto. Jesus Cristo deixa as pessoas caminhando para o inferno porque elas querem viver só. Eu. O final dessa história é inferno, porque o inferno é o eu. E o céu é Deus sendo tudo em todos. É a comunhão plena do Espírito. O céu é comunidade, o inferno é isolamento. Percebe? A cruz atrai. Por isso que quem não é atraído pela cruz se isola no inferno hoje, porque é uma vida egoísta hoje, já é uma vida infernal, e se isolará por toda a eternidade num lugar destinado ao orgulho. E por último, respondendo à última pergunta de Paulo, foi Paulo batizado? Ou você foi batizado em nome de Paulo? Olha só o que ele diz em Efésios. Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E depois Paulo fala ali, né? Eu não batizei quase ninguém. Não fui chamado para batizar, mas para pregar o Evangelho. O batismo é algo muito sério, porque o batismo é o que nos identifica como povo de Deus. O povo no Antigo Testamento foi batizado na nuvem com Moisés. Quando saíram da escravidão, se tornaram povo ali com Moisés, recebendo o mandamento, recebendo a esperança. O batismo é o selo da unidade. Nós somos batizados no Espírito, no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Nós somos batizados em nome de Jesus. E Paulo está dizendo assim: vocês estão brigando por batismo? Ah, isso acabou há muito tempo. Acabou? Tem gente hoje que não aceita pessoas na igreja se não passarem pelo tipo de batismo que eles determinam. Isso é unidade do cristianismo? Tem gente que não aceita pessoas que se dobrem em toda a confissão de fé que aquela igreja propõe. Essa igreja tem essa profissão de fé. Se você não aceitar todos os detalhes dessa profissão de fé, você não é bem-vindo. Isso é unidade? Ainda nós estamos 2000 anos de igreja brigando pelas mesmas coisas, nos separando pelas mesmas coisas, nos dividindo pelas mesmas coisas. As mesmas coisas. O que dividiu a reforma protestante, por incrível que pareça, foi a ceia. Lutero, Zwinglio, Melanchthon, sentado na mesa, brigando o que era a ceia. e saíram dali divididos, não queriam sentar na mesma mesa, porque tinham uma visão diferente da ceia. A ceia que nos unem dividiu os nossos líderes reformados. Irmãos, nós precisamos lutar pela unidade e lutar por coisas primárias, não secundárias. Existem coisas que valem a pena dividir? Claro que existe. Tem coisas que são essenciais, como, por exemplo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso é essencial. Não tem como abrir mão disso. Mas se joga água na cabeça, no pé, na barriga, pouco importa. Se Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação, se vai ter milênio ou não vai ter, se a ceia é ou não é tal coisa, se a eleição é antes do tempo, depois do tempo, não vale a pena dividir por causa disso. Não vale a pena brigar por essas coisas secundárias. Tem coisa que nem é secundária, está lá embaixo. E a gente divide as coisas por orgulho, por estar certo, por ter a teologia mais correta, a visão mais correta. Irmãos, a gente está longe. Está longe. Por isso eu queria encerrar como um alerta. A mensagem de hoje é um alerta. Nós precisamos nos unir no Espírito. E o caminho é arrependimento, perdão, conversão, comunhão. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Ore, tem um tempo de oração silenciosa. Os irmãos com a música vão quebrar esse silêncio.